Vamos embora para Pazarga, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia do professor Fernando Novaes. Ele está comentando o livro O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na época de Felipe II, de Fernand Braudel. Essa obra se compõe de 2 volumes e foi publicada pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
A Batalha de Lepanto, a vitória salvadora. 7 de outubro de 1571, a esquadra católica composta de aproximadamente 200 galeras concentrou-se no Golfo de Lepanto. Dom João da Áustria mandou hastear o estandarte oferecido pelo Papa e bradou: aqui venceremos ou morreremos. E deu a ordem de batalha contra os seguidores de Maomé. Os primeiros embates foram favoráveis aos muçulmanos, que, formados em meia lua, desfecharam violenta carga. Os católicos, com o terço ao pescoço, prontos a dar a vida por Deus e tirá-la dos infiéis, respondiam aos ataques com o máximo vigor possível. Mas apesar da bravura dos soldados de Cristo, a numerosíssima frota do Islã, comandada por Ali Pachá, parecia vencer. Após 10 horas de encarniçado embate, os batalhadores católicos receavam a derrota, que traria graves consequências para a civilização cristã e europeia. Mas, ó prodígio! Ficaram surpresos ao perceberem que, inexplicavelmente, de repente, os muçulmanos, apavorados, bateram em retirada. Logo no início da retirada dos barcos muçulmanos, os católicos reanimaram-se e reverteram a batalha. Os infiéis perderam 224 navios, 130 capturados e mais de 90 afundados ou incendiados. Quase 9 mil maometanos foram capturados e 25 mil morreram. Ao passo que as perdas católicas foram bem menores. 8 mil homens e apenas 17 galeras perdidas.
Professor Fernando Novaes, o senhor poderia comentar a importância da Batalha de Lepanto, já que o senhor mencionou na artista anterior?
A Batalha de Lepanto é importantíssima porque ela é quase que o coroamento do livro. É uma batalha em que é o nível do acontecimento. E é uma batalha que foi decisiva, em 1572, na luta do papado e da Europa Ocidental contra a expansão muçulmana. Foi ali que parou a expansão muçulmana. O máximo da expansão muçulmana é a Batalha de Mohács. Tomaram a Hungria em 1526. Mas continua a luta. E eles vão avançando pelo Mediterrâneo, os turcos otomanos, a chamada Grande Porta. Eles são barrados pelas tropas espanholas, Felipe II, do Papa e de Veneza, na Batalha de Lepanto. Me permito contar aqui um episódio pessoal. quando eu dava aula de história nos anos 50, começo dos anos 60, anos 50, na Maria Antônia, eu dava aula de história moderna, era formação e desenvolvimento do capitalismo. Naquela época, não se podia falar em acontecimentos, nomes, datas, essas coisas. Pegava mal. Só podia falar em estrutura, desenvolvimento, revolução. Mas eu estava dando uma aula sobre a formação do Estado, sobre as relações internacionais, e entrou a Batalha de Lepanto. Eu tinha uma classe ótima, eu me lembro. E eu resolvi narrar a Batalha de Lepanto, minuciosamente, e fiz um desafio para mim. Prender a atenção dos estudantes. Foi fácil, porque eram estudantes de ciências sociais, a maioria, eram todos estudantes de ciências sociais, era um curso para ciências sociais, não era o curso. Tá? Eles não sabiam o final da Batalha de Lepanto. E é o destino, ela durou foi num sábado, ensolarado. Ela durou um dia inteiro e terminou com a vitória dos cristãos, mas eles não sabiam. E eu tinha, comecei a contar a batalha e disse, olha, é a batalha que vai decidir o destino da civilização. Se os otomanos ganharem, nós estamos sonhando, as mulheres que estão aqui estão de xadó, eu estou falando árabe. A batalha esteve por um triz vários momentos. E eu tinha lido exatamente o capítulo sobre Lepanto, em que o Rodel é um capítulo, que é uma narrativa maravilhosa. Classificou, ficou perplexa, angustiada, esperando o fim da batalha. Terminou a batalha, eu consegui fazer que terminava, quando deu o sinal, tinha acabado a aula, todo mundo achou bom. Um amigo meu, um aluno, que estava sentado no fim da classe, que foi, depois meu amigo, colega, professor Kugelmas, já falecido, ciência política, depois da aula falou, ô Fernando, eu não entendi, por que, que você ficou discutindo tanto essa batalha? Eu falei, eu queria ver se eu era capaz de prender a atenção de vocês narrando um acontecimento. E cheguei à conclusão que sim. E eu me lembro perfeitamente que ele falou, quer dizer que então nós somos a sua cobaia? Eu falei, mas você, não, você vai ser professor? Os alunos são sempre a cobaia dos professores. É bom enfrentar o problema. É assim, é um desafio. Mas isso, eu estou contando isso, porque já estou respondendo a importância da Batalha de Lepanto. É a paragem, é o momento em que a expansão muçulmana, na época moderna, parou. Daí para frente ela começa a regredir. Ainda teve alguns avanços. A descrição da última coisa, que é a Batalha de Lepanto, tem vários episódios que eu não vou mencionar aqui, é comandado por um almirante genovês chamado Andrea Doria, que era velho. Por que, que ele foi comandar a batalha? Um episódio fantástico, que eu não vou entrar aqui agora por falta de tempo. Mas ele era muito velho, para a época ele tinha quase 70 anos. Uma barba, parecia uma barba profética. E isso foi importante na batalha, que ele parecia um profeta do Antigo Testamento. Era uma batalha naval, no Golfo de Corinto. Esse dado o Brodel tira de um texto, que a barba dele parecia um profeta, isso foi importante. Ele tira de um texto que diz isso, de um texto que estava na batalha. Ele tirou, como é que ele descobriu isso? Ele tirou de um trecho da correspondência de um, não era oficial, ele era um marinheiro, que estava lá e que depois publicou, ele não achou essa carta num arquivo, é que as cartas dele foram publicadas nas obras completas. E ele achou num dos volumes da carta em que ele dizia isso. Ele se chamava Miguel de Cervantes Saavedra. Tá bom.
Professor Fernando Novaes, como a Inquisição atuou no período de Felipe II?
O período de Felipe II é um dos períodos em que a Inquisição, em que teve mais atuação dele sobre a Inquisição. A Inquisição atuou. Felipe II vai até 1598, 1557 a 1598. Se nós tomarmos o conjunto da Inquisição na Espanha, isso envolve o período em que Portugal esteve associado à Espanha, na monarquia dual, na União das Coroas, período de 1580 a 1640, que a restauração portuguesa é Felipe IV. Esse período que até pouco tempo os portugueses designavam como domínio espanhol e os espanhóis União Ibérica. Isso está superado com a entrada de Portugal para a União Europeia. Hoje em dia mudou muito. Eu ainda sou do tempo em que a rivalidade Espanha e Portugal era fantástica. Hoje está abrandado com a União Europeia. Agora que está começando a entrar em crise a União Europeia, com o Brexit, com não sei o quê. Vamos ver se vai mudar. Sei lá. Eu diria que a Inquisição começa na Espanha, na época dos reis católicos, no fim do século XV. Em Portugal, 1536, bem depois. No conjunto, a Inquisição espanhola. Tem a Inquisição romana, tem a Inquisição em Veneza, tem outras Inquisições. A Inquisição espanhola atuou muito fortemente no período do Filipe II, na Espanha e em Portugal. O que não quer dizer que não teve atritos entre os... A Inquisição moderna é um órgão ligado à Igreja. Ela expressa uma tensão entre todos os estados católicos e o papado, porque ela é um órgão dirigido pelo poder real absolutista para se consolidar a centralização, a formação dos estados. Mas, ao mesmo tempo, a última instância é o Papa. Então há uma tensão, e no período do Filipe II houve muita tensão entre o Estado espanhol, o rei absolutista e o papado, como em Portugal também. A Inquisição tende a se independizar em relação ao poder real, ela é criada pelo poder real. Essa Inquisição moderna é mais ou menos assim. Pode-se perguntar, mas por que havia essa tensão entre os Estados católicos e o papado? O Estado moderno se formar a partir do feudalismo, que é a formação do Estado? É a transferência de poderes que constituem a soberania. A formação do Estado é a transformação da suzerania feudal na soberania moderna. Que poderes são esses? São três poderes, basicamente. Pode ter outros, mas são três, basicamente. O poder da força militar é o monopólio da violência. O segundo é o poder de julgar, o poder judiciário. E o terceiro é a capacidade de se apropriar do excedente econômico sem contrapartida. É por isso que essa apropriação se chama imposto, que é imposta à sociedade. Esses três poderes estavam onde? Para onde foram é para o poder central, para o poder real. Por isso é absolutista. Estavam onde? Estavam nos feudos, nas cidades, duas entidades menores do que virão a ser os estados, que eram os antigos reinos. O reino feudal não é um estado, é um reino feudal, porque não tem esses três poderes. E estavam em duas entidades fora, que é o império e o papado. O estado, ao se formar, ele precisa manter a religião, ao mesmo tempo que ele tem que se independizar em relação a ela. Por que ele tem que manter a religião? Porque ele é absoluto. Para ser absoluto, ele tem que ser monárquico. Para ser monárquico, ele tem que ser hereditário. Às vezes é hereditário tão forte que mulher não pode ser rainha. Por que ele tem que ser assim? Porque ele parte do nada, ele tem que ser absolutista. Para você justificar o absolutismo, poder absoluto do sujeito que transfere pelo sangue ao seu filho isso, não há teoria racional que possa aguentar. Ele tem que ter religião. Então ele precisa da religião. Por isso o Estado moderno, época moderna, tem religião de Estado. Ao contrário do Estado contemporâneo que sai da Revolução Francesa, em que separa Estado e religião. Já ultrapassei o assunto.
Em 1580, Felipe II se torna também rei de Portugal e de suas colônias. Professor Fernando Novaes, o senhor poderia abordar os conflitos que essa nova situação política provocou?
Eu diria que não provocou muitos conflitos. Foi uma associação de coroas da mesma pessoa, que foram negociados. Houve alguma resistência. Conflito maior, o candidato. O herdeiro presuntivo, que era ilegítimo, que era o Prior do Crato, Dom Antônio Prior do Crato, que resistiu por pouco tempo. O que predominou foi o regime de força, mas ele teve, o Filipe II teve apoio de muitos portugueses, da nobreza sobretudo. A burguesia no sentido da época moderna, né? Burguesia significa população urbana. Burguesia só chama. A palavra burguesia só passa a designar uma classe social no século XIX. Então, no século XVIII, entende-se por burguesia população urbana. Quem mora no burgo é burguês. Aí que houve resistência. Ao longo do período, houve poucas resistências. Esse coincide com o período de hegemonia espanhola. É o siglo de ouro da Espanha. É Felipe II, Felipe III e IV quando começa o declínio. Os conflitos não foram em Portugal. A maior parte dos conflitos não foram em Portugal. São guerras da hegemonia espanhola, que é na Flandres, na Itália. São as guerras com a França. Aí é que estão os conflitos desse período. Em Portugal houve menos, houve algumas resistências. Houve as chamadas, pouco antes, 1638, as chamadas alterações de Évora. E em 1640, há rebeliões simultâneas em várias partes do Império Espanhol. São seis as mais importantes. Aliás, tem um livro de um historiador inglês muito importante, Merriman, que chama Six Contemporaneous Revolutions, Seis Revoluções Contemporâneas, que é a Revolução de Nápoles, um levante que houve na Andaluzia, a Guerra dos Países Baixos, tem mais uma que agora estou esquecendo, e a Restauração Portuguesa. A Guerra da Catalunha, são seis. A Revolução Portuguesa, a Restauração Portuguesa foi vitoriosa, a da Catalunha não. Esse é um problema muito curioso que eu também vou deixar para depois, para outra oportunidade. Então, veja bem o que aconteceu. Esses são os conflitos da época do Felipe II. Época que, como eu disse para você antes, até os anos 80, 90 do século passado, os historiadores portugueses todos chamavam de domínio espanhol. Se tomar a história de Portugal, dirigida pelo Damião Pérez, que vai até, são nove volumes, começou a ser publicada em 1928. A última grande história geral de Portugal, só com a queda do Salazarismo, que houve novas grandes histórias de Portugal. O volume que período de 1580 chama-se Domínio Espanhol. É só depois da entrada para a União Europeia, para o mercado comum, depois da queda do Salazar, é que os portugueses começaram a se entender melhor com os espanhóis e passaram a chamar União Ibérica, como sempre se chamou na Espanha.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.